Instituto de Resgate e Proteção Animal, IRPA. É isso, Vitória? Bom dia, satisfação recebê-la aqui.
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. E nesse período do ano, a gente observa realmente que é normal, é comum, os fogos de artifício, né? Essa iniciativa aí para comemoração. Claro que ao longo do ano também, quem gosta de futebol comemora, enfim, isso. Mas final de ano tem aí o Natal. Conversava até agora há pouco com o Lucas Souza, diretor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando sobre essa decisão da prefeitura de não ter aquele barulho maior, não é? Com um estampido menor nos fogos. Realmente prejudica os animais?
Isso, no final do ano a gente tem dois problemas muito graves que as ONGs enfrentam aqui em Cascavel. Primeiro que o pessoal começa a viajar e começa a abandonar esses animais. E segundo que é a questão dos fogos de artifício também, que é uma situação muito grave para nós e também para esses animais. Por quê? Às vezes, se o animal tem medo, né, não é todos os animais, mas se o animal tem medo, ele pode aprender fuga, pode ser atropelado. Às vezes, se ele vive em corrente, ele pode se enforcar, né, e acaba vindo a óbito. Cães que têm problemas cardíacos, podem infartar, podem convulsionar. Então, sim, né, para os cães e gatos é muito preocupante, mas a gente trata os animais como um todo, desde os pássaros até animais silvestres, enfim. Então, a gente pensa nos animais como um todo quando a gente se refere a estampidos excessivos dos fogos.
E, em linhas gerais, estamos avançando. As pessoas estão tendo mais consciência, os organizadores.
Sim. Então, a gente até a gente se uniu com as mães de autistas, cuidadores de idosos, né? Então, a gente se uniu, né, todas essas ONGs, essas organizações, para que a gente pudesse, então, fazer uma campanha de conscientização, para que a gente possa, né, passar então para as pessoas a gravidade, né, desses fogos tão, tão barulhentos. Então atinge não só o animal, às vezes a pessoa não simpatiza com os animais, mas às vezes pode simpatizar com uma criança, com um autista, com um idoso, com uma pessoa doente. Então a gente trata aí vários ramos da sociedade. E também, como a gente diz, né, há muito tempo atrás era uma cultura muito legal, muito bonita. Como a sociedade evoluiu, nossos costumes também precisam evoluir.
E importante, com a tecnologia, falando em evolução, é possível ter os fogos com todo aquele brilho e não fazer tanto barulho, né, Vitória?
Sim, a gente já tem hoje em Santa Catarina, já tem em São Paulo, festas que acontecem, festas de fim de ano que acontecem realmente com os estampidos mais audíveis, a gente consegue dizer assim, né? Com que seja mais confortável de ouvir. Lógico, eu acredito que seja impossível ter fogos totalmente silenciosos. A gente ainda não viu alguma cidade fazendo, mas com o barulho mais reduzido existe sim, já existe em outros estados. Inclusive.
Vamos falar um pouquinho sobre a ONG, Instituto de Resgate e Proteção Animal. Ela existe desde quando?
A ONG existe desde março do ano passado, faz um ano, mas eu já trabalho com a causa animal há 6 anos. Comecei ela, eu sou formada em Direito, então eu comecei ela na Univel, resgatando os animais, e aí eu resgatei um, resgatei outro, aí não parei mais, e já faz 6 anos que eu faço esse trabalho. E a ONG IRPA é instituída, então, há um ano, mais ou menos.
Quantas pessoas fazem parte?
Faz parte eu, que faço o trabalho mais pesado de resgates, e a minha irmã que faz a parte financeira, mas é só eu e ela. E a gente tem alguns voluntários, né? Nas redes sociais as pessoas se prontificam para dar lar temporário, carona, solidária, e aí a gente consegue fazer uma rede bem grande, assim, de voluntários.
E como é o trabalho no dia a dia?
É bem corrido, porque assim, a gente tem o costume de não resgatar animais que não estejam em situação de risco. Ou seja, animais que estão realmente machucados, estão passando por situação de maus tratos. Então, eu sempre dou a preferência para animais que estão em situações mais críticas. Tem muitas pessoas que ligam para a gente, ou que mandam mensagem pedindo para resgatar um cachorro que está na rua, mas que está comendo, está tomando água, está andando. Então, às vezes, eu deixo de ajudar aquele cachorro, né? Porque, às vezes, ele vai se virar melhor na rua do que num fundo de quintal amarrado, para ajudar um animal que está realmente sendo espancado ou que foi vítima de alguma violência.
E vocês têm dados em relação ao número de animais hoje que tem em Cascavel, por exemplo, que estão em risco?
Hoje, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, se não me engano, são em torno de 25 a 30 mil animais em situação de abandono nas ruas de Cascavel.
É considerado um número bastante alto?
Muito alto, tendo em comparação, né, a quantidade de habitantes, né, a população daqui de Cascavel, o número de animais abandonados é muito alta.
E esses animais estão mais nas periferias?
Também, estão em regiões mais afastadas do centro, então, como bairros, assim, mais distantes, né, até porque as pessoas preferem abandonar esses animais um pouco mais longe, né, para eles não terem, correrem o risco de voltar para casa. Então, sim, esses animais se encontram mais em ambientes afastados, tanto que se a gente anda ali pelo centro, no calçadão, a gente não vê como se a gente for em um bairro, por exemplo, um bairro mais afastado.
E você percebe, Vitória, que as pessoas estão mais conscientes hoje em relação a anos anteriores, como há 10 anos, 20 anos, né? Embora você seja bastante jovem, mas você conhece a história, as pessoas cuidam mais dos animais hoje ou não?
Sim, inclusive há 6 anos atrás, quando eu comecei, era um absurdo eu pedir ajuda para um cachorro. Às vezes, até com os meus familiares, mesmo avós, pessoas mais de idade, para eles era um absurdo a gente ter que tratar, castrar. Castrar era ato de mutilação, né? Então, assim, não tinha necessidade. Hoje, não. Hoje, a gente só controla a superpopulação de animais com a castração. Castração esterilizada, né? Em clínicas veterinárias. E antigamente, há 6 anos atrás, para a gente fazer uma vaquinha, para a gente operar um cachorro atropelado, era praticamente impossível. As pessoas não viam, assim, com esses olhares. Hoje, eu sei, né? Eu conheço particularmente pessoas que criticavam e hoje que são meus voluntários, meus doadores que me ajudam.
Muito bem, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela presença.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
Conversamos com a Vitória Grando, do Instituto de Resgate e Proteção Animal. É uma ONG que desenvolve um trabalho atendendo, acolhendo os animais que estão em risco. Nós vamos ao intervalo, 11h51, daqui a pouco as últimas informações da edição de hoje do CBN Cascavel, hoje segunda-feira, 18 de novembro. Já, já, voltamos.